Olá para você que segue ligado aqui no nosso site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim e claro que a gente não pode deixar de falar sobre o mercado do boi gordo, que vive aí preços recordes para arroba. Ontem aí o aplicativo da AgroBrasil registrou o primeiro negócio ao patamar de R$ 300 por arroba. E para a gente entender aí como que foi esse negócio, a gente convidou ele, o Caio Junqueira, da Cross Investimentos, que já está aqui com a gente por Skype e vai contar para a gente um pouquinho sobre como foi esse negócio que foi registrado no aplicativo da AgroBrasil ontem.
Boa tarde a todos os ouvintes. Então, ontem esse negócio veio a público, né? O usuário usou o aplicativo realmente para registrar esse negócio. E aí, como o aplicativo tem muitos usuários hoje, né? Esse negócio acabou correndo realmente Brasil afora. Então, eu estou aqui para falar que realmente a gente usou todas as ferramentas possíveis para averiguar o negócio realmente aconteceu de fato. Foi um lote de boi expressivo, são animais de extrema qualidade, que são animais direcionados para exportação China, então são animais de até zero dentes, né? São animais extremamente jovens, ao redor de 20 meses, super bem engordado, num lote muito padrão e muito próximo dessa determinada indústria. Então, esse negócio já vinha sendo namorado, entre aspas, entre as partes, desde terça-feira, e ao longo do dia de ontem esse negócio saiu e realmente tornou viável, e tornou esse negócio de R$ 300 aí, tornou realmente real. Não foi a gente aqui da Cross Investimentos, que acompanha bem o aplicativo, nota que isso não é padrão, não virou referência ainda. Apesar da gente acompanhar e estar também vários chats também de grupos de WhatsApp, né, formado por, às vezes, por investidores, às vezes por pecuaristas, e em alguns desses chats a gente vê algumas conversas realmente que fulano vendeu, ciclano vendeu, amigo meu vendeu, Beltrano vendeu, mas realmente que a gente conseguiu efetivar a informação por intermédio do registro efetivo dentro do aplicativo. Foi só um negócio, então a gente não considera que esse negócio seja referência ainda para dentro do estado de São Paulo.
Como você bem pontuou, ainda não é referência. Tem como a gente ver aí como que estão os preços hoje no aplicativo da AgroBrasil? Como que os participantes estão informando os negócios? Só para a gente ter uma base de quanto que está nas outras localidades, Caio?
Então, hoje o ambiente hoje de negociação está prejudicado porque a gente se encontra hoje, várias indústrias dentro do estado de São Paulo se encontram fora de compras, né? Apesar da gente ter uma situação de escala a nível Brasil extremamente restrita, uma oferta restrita, o que acaba ocasionando uma escala de abate extremamente curta, né? A gente tem, de modo geral, entre 3 e 6 dias de escala médias para dentro do Brasil. Mas hoje a gente encontra um nível de registro de negócios bem abaixo do comum. Então a gente teve algum negócio já registrado no estado do Paraná de R$ 290 para abater segunda-feira. Tivemos alguns negócios já registrados de reposição, bezerro ou boi magro, isso para dentro do estado do MS. E um negócio de vaca, parece que no MT, de R$ 265. Então, assim, o número de negócios hoje está realmente muito restrito, porque o fato também. Acho que são dois fatores que estão restringindo esses negócios, o registro dos negócios acontecerem no dia de hoje, porque uma é que o fato de ter tido esse negócio registrado de R$ 300. Deixou muita gente apreensiva em tentar vender esse boi de R$ 300. Então, quer dizer, tem muita gente, acho que, tentando esse boi de R$ 300 no dia de hoje. E, por outro lado, a gente encontra uma situação onde as empresas, as indústrias compradoras dessa mercadoria se encontram, na sua grande maioria, fora das compras, realmente parece que esperando para saber se vai acumular essa oferta, se não vai, se compra, se não compra. Então, a situação hoje está um pouco embaralhada. A gente tem a bolsa hoje caindo muito, né, ao redor de R$ 5, R$ 6 na maioria dos vencimentos, muito em função dessa saída aí da maioria das indústrias, da saída de compra que aconteceu hoje na parte da manhã.
Certo. E, Caio, acho que as indústrias também ficam um pouco mais apreensivas aí com o comportamento da demanda para a segunda quinzena do mês, que a gente entra aí na próxima semana. Então, acho que eles querem testar para ver como o consumidor vai comprar essa carne, né?
É, a semana que vem ela é uma semana já conhecida já por parte da indústria, por parte de todos, eu acredito, que é uma semana que a gente já começa a perder o ímpeto do consumo no mercado interno. Então, você tem também essa expectativa do consumo ser um pouco menor a semana que vem. Você tem indústria que precisa comprar esse boi, carrega a semana que vem, abate ao longo da semana que vem, sai para negociar essa carne ao longo da semana que vem, então é um produto perecível. Então, ela fica com uma margem um pouco mais estreita de ganhar no sobrepreço, né? Então, pode ser também alguma coisa em relação também a uma semana já de pior consumo. Por outro lado, a gente está caminhando dentro de novembro com altos volumes de exportação, o que pode jogar o mês de novembro bater um novo recorde aí em volume de animais exportados, né? Então, você tem um contrapeso, né? Que em cima da parte de exportação, contrapondo essa baixa no consumo no mercado interno. Eu acredito que a indústria está esperando um pouco, sabe? Tá dando um stand-by para ver, porque o mercado subiu demais. Hoje tem muita gente pedindo o boi de R$300 e parece que a conta para o lado da indústria parece que ficou um pouco apertada, parece que ela, a conta não fecha para ela pagar esse boi de R$300 por conta do atacado. Atacado coletado ontem pelo aplicativo foi um boi casado de R$18,40, a cotação de hoje ainda não saiu. Então, você tem aí um atacado que dá um boi de R$276 na carne. Então, a conta realmente fica muito apertada para o lado da indústria. O que faz contrapor também esse boi casado é que a indústria hoje está sendo muito bem remunerada no que a gente chama de subprodutos, que seria farinha de osso, sebo, o próprio vergalhão do boi, o couro do animal. Então, todo esse conjunto de subprodutos tem remunerado a indústria ainda entre R$18, R$17 até R$22 em alguns casos por arroba. Então você vê que a conta entre o atacado e os subprodutos ao redor de R$290, R$296, R$297 em alguns casos, ela realmente aperta bem aí a indústria, não deixando muita margem aí para poder trabalhar e tocar a vida dela confortavelmente. Então o elo realmente, né, como a gente trabalha o agronegócio na parte da pecuária, ela é um elo, todos os elos precisam estar realmente sendo remunerados de forma eficiente. Então, quando um elo passa a não ser tão remunerado, essas coisas podem acontecer, e é o que estamos vendo agora pela parte da indústria, né? Vamos ver até quanto tempo ela vai aguentar essa briga, né? Esse cabo de guerra, porque a oferta realmente é muito restrita, não é à toa que o boi chegou nesses patamares de preço. Não existe um culpado, não é um pecuarista que está fazendo a alta, não é um aplicativo que está puxando a alta, não é a vontade do pecuarista em vender boi caro. É muito pelo contrário, eu acho que isso aí é uma sequência de fatores que vem acontecendo desde o ano passado, e aí que está empurrando o boi para esse patamar de preço. Então vamos ver por quanto tempo a indústria consegue manter ou se manter fora da compra, para que isso surta efeito ou não, né? Então, isso aí só o tempo vai nos falar.
Caio, você comentou aí sobre a demanda externa com as exportações, que estão bem aquecidas, mas a gente viu aí durante o mês de outubro um dólar bem, assim, no patamar de 5,70, na semana passada, e nessa recua, hoje volta a uma alta aí com 5,43, mas o dólar nas semanas anteriores não ajudou a indústria a ter uma margem melhor, a garantir boas margens?
Não, sem dúvida. Eu estou olhando o dólar aqui agora, ele está com uma leve alta, 0,5% de alta no... Opa, não, isso aqui não é o dólar.
Tá, aqui para mim aparece 0,65% de alta.
Tá, você tem o valor dele aí?
Tá 5,43.
Como rodou aqui, o meu está fora, estou olhando pelo celular. Uhum. Bom, mas sem dúvida, as margens da indústria no mês passado, ela é muito mais representativa, é uma margem muito mais folgada para quem está exportando. É óbvio você exportar e receber em cima de um dólar de 5,70 do que você começar a receber agora num dólar de 5,30. Então, sim, Provavelmente o que está sendo embarcado agora foi vendido ao longo do mês passado, e provavelmente o que eles estão fazendo de novos negócios agora está sendo embasado num dólar mais barato, que vai ser embarcado provavelmente daqui 20 dias para frente. Então, isso sim causa realmente um efeito. Essa volatilidade do dólar, ela reflete realmente no bolso do exportador. Então, vai depender também, esse volume exportado vai depender também um pouco aí, um pouco não, mas muito, em cima também do valor que o dólar vai se manter de agora para frente, né? Alguns economistas acham, que conforme o Biden vai dando os seus pronunciamentos aí, o dólar pode começar a pesar um pouco mais, então quer dizer, o real se valorizar em frente ao dólar. Isso aí é bem maléfico aí para a indústria que está fazendo a exportação, porque ela faz a exportação, mas recebe em reais. Então, quanto melhor, quanto mais o dólar for caro, mais valorizado, melhor, maior é a receita para a indústria. Então, a gente tem que ficar muito de olho, realmente nessa oscilação do dólar, tentar antecipar um pouco aí, qual vai ser o movimento do dólar de agora para frente também, que a cotação do boi com certeza vai ter reflexo nisso.
É, exatamente, com o arroba se valorizando e o dólar recuando, a carne ela perde um pouco da competitividade se a gente comparar com os Estados Unidos, que é o nosso principal concorrente direto.
Sem dúvida. Outra coisa que a gente precisa levar em consideração também é que até esses dias, se não me engano foi ontem, nós soltamos um estudo, foi até um cliente que fez esse estudo para nós, ele usou um terminal muito sofisticado para pegar esse tipo de cotação, esse tipo de parâmetro, que ele fez uma comparação entre os últimos 15 anos, cotação boi de Estados Unidos, revertido em reais, revertidos em arroba, dólar por arroba, e a cotação do boi para dentro do estado de São Paulo. Ele usou a base, o CPEA, desses últimos 15 anos. Então, ele pegou uma correlação entre os dois preços, e em algum horizonte desses últimos 15 anos, se não me engano foi 2010, o boi aqui no Brasil chegou a ficar até mais valorizado que o boi dos Estados Unidos. Foi esse único período, mas a gente carrega uma diferença entre os dois preços, e atualmente a gente está com essa diferença historicamente bem próxima uma da outra. Não quer dizer, não estou aqui querendo afirmar que o boi no Brasil está caro e vai começar a cair, ou que o boi no Brasil, nos Estados Unidos está barato e vai começar a subir, mas que existe uma correlação de preço entre os dois países, e atualmente nós estamos com essa correlação de preço bem justa, entre um país e outro. Pode ser realmente uma nova tendência. Eu acho que o Brasil tem condição plena de tomar esse primeiro lugar dos Estados Unidos em termos de valorização, de ter um boi mais valorizado. A gente tem qualidade tanto quanto eles, a gente tem ração boas e nutrição tão bem quanto eles. Então, a gente pode realmente virar esse jogo, né, e deixar essa história um pouco para trás. Mas atualmente, se a gente olhar um histórico dos últimos 15 anos, o Brasil está bem justo em termos de cotação com os Estados Unidos. Então, você tem uma correlação disso aí também, que pode indicar que a gente pode estar chegando num linear aí de alta, talvez num final de alta, que seria uma boa valorização. Se a gente levar em consideração que o ano passado, ou no começo do ano, a gente tinha um boi sendo negociado a R$ 190, R$ 180, R$ 190 e poucos reais, e hoje nós estamos negociando um boi de R$ 300. Então, realmente é uma valorização de tirar o chapéu.
Verdade. Caio, falando aí um pouquinho sobre as margens, assim, o atacado tem conseguido repassar os preços aí para o varejo? Como que você tem observado esse cenário?
Então, o que a gente pega de leitura do varejo é que o bom varejo, a classe A e B, não tá tendo esse tipo de carne direcionada à classe A e B, não é problema nenhum. Seria as carnes de primeiro corte, não houve queda, muito pelo contrário, o varejo está dando conta de repassar isso, e a gente vê até um certo, entre aspas, desabastecimento dessa boa mercadoria nas gôndolas. O problema está na classe C e D, realmente tem sofrido um pouco mais para comprar essa mercadoria, né? Mas como a gente está com um share de exportação muito alavancado, quer dizer, o Brasil historicamente exporta 20% do que a gente produz, e agora nós estamos aí com share aí do dobro praticamente do que da história, então a gente está exportando praticamente 40% do que a gente produz, em cima de um horizonte de pouca produção, que você tem pouca matéria-prima, pouco boi, então você tem um atacado que não está tão abastecido assim. Então essa mistura de dólar alto, de pouca oferta de boi, tem deixado um atacado pouco pesado, quer dizer, pouco alimentado, pouco nutrido ali, você tem uma oferta restrita também dentro do atacado. Então qualquer alta que existe na virada do mês, quando o salário entra, que o atacado consegue sair um pouco mais, já alivia essa pressão e as indústrias começam a rodar de novo. Então é um conjunto de fatores que tem sustentado essa alta, que não tem deixado tanto peso assim nesse atacado C&D, né? Então, a partir do momento que você tem um dólar, às vezes, mais barato, que a indústria prefere direcionar essa produção dela para o mercado interno, aí sim você tem um peso um pouco maior nessa demanda, e aí sim a gente pode sofrer um pouco mais. Mas, por enquanto, nesse horizonte de dólar que a gente tem visto aí, de 5,50, com essa oferta restrita que a gente tem acompanhado, o atacado não tem tanto peso assim dentro dentro da formação de preço, né? Então, a classe A e B vem consumindo muito forte, e aí você tem dificuldade até de encontrar alguns cortes aí nas gôndolas, e a classe C e D, que vem sofrendo, ela sofre, mas o peso desse sofrimento dela nesse contexto todo não tá fazendo tanto efeito assim na formação de preço da arroba.
Certo. E Caio, a gente aí tem a primeira entrada do 13º para algumas pessoas. Acho que isso pode contribuir um pouco com o escoamento também da carne. Temos as festas do final de ano se aproximando, que o pessoal aproveita para fazer o churrasco, reunir a família, né?
Sim, a melhora sempre existe, né? É uma melhora pontual, é uma melhora sazonal, é uma melhora muito parecida com o que acontece na virada dos meses, né? E essa melhora sazonal do consumo, ela é um pouco mais abrangente no final do ano, né? Principalmente para a classe C e D, que você pega um pouco mais do assalariado de baixa renda. Então, se realmente você tem um aquecimento, historicamente você tem um aquecimento de consumo de carne no, no, nas viradas de ano, isso deve acontecer já na finalização do mês de novembro e começo do mês de dezembro. Então, sim, isso aí pode realmente dar uma aquecida no mercado, mas volto a dizer que a gente está com o pé em duas canoas, mercado interno e mercado externo, um pouco melhor esse ano na canoa de exportação, se comparar com todos os outros anos, justamente por causa do preço do dólar, e esse peso na exportação tem tudo a ver com o valor do dólar, então a gente precisa ficar muito, muito atento aí no preço do dólar nesses dias para frente. É que o fato do dólar começar a recuar muito, não estou falando que ele vai recuar, mas se por um acaso ele começar a recuar muito, realmente a gente fica na berlinda aí para perder um pouco de valor no preço da arroba do boi.
Certo. O Caio, mudando um pouquinho de assunto, gostaria de falar um pouco com você sobre as pastagens. A gente tem visto aí um atraso das chuvas, né? Isso pode atrasar aí a entrada de animais de pasto no mercado no próximo ano?
Com certeza. O que a gente veio analisando é que a situação de seca esse ano foi muito grave, apesar de já estar começando a chover em algumas áreas, mas a gente vê também uma situação onde a carcaça pronta para sair dentro, provavelmente sairia entre fevereiro e março, essa carcaça foi adiantada para dentro do confinamento de alguma forma. Em algum estado, essa carcaça saiu e veio para os estados produtores, talvez para Goiás, talvez para São Paulo, muito boi desceu desses estados. Essa carcaça provavelmente vai fazer falta. Uma, porque ela veio morrer e adiantou para ser morta provavelmente dentro de confinamento, e a outra é a situação de pastagem também, que provavelmente vai ser uma situação de pastagem onde vai dar um pouco menos de ganho aí para esses animais que estão a pasto. Então, provavelmente a gente vai ter uma virada de ano muito forte aí em ausência de oferta de carcaça, na virada do ano entre 2020 e 2021. Mas volto a chamar a atenção que a gente precisa ficar muito atento na precificação do dólar, que isso aí pode virar bem aí esse contexto.
Exatamente. Caio, como que faz para o pecuarista encontrar o aplicativo da AgroBrasil que não tem só preços de boi, também tem preços de milho, de reposição e também vocês sempre divulgam notícias lá sobre o mercado?
Então, o aplicativo tá de forma gratuita, tanto para Android como para iOS, nas duas lojas. O aplicativo funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ele é um aplicativo coletor de dados, né? Ele é um aplicativo que ele funciona como se fosse uma economia compartilhada. Então, o aplicativo tem milhares de usuários esparramados Brasil afora, onde esses usuários, se uma vez eles são pecuaristas ou agricultores, sempre que eles fazem alguma negociação, eles usam o aplicativo como coletor de dados. Então, ele insere ali uma negociação, essa negociação fica para o cliente, né? Mas essa negociação, uma vez que ela é aprovada pela inteligência do aplicativo, ela vem para o timeline alimentando toda uma cadeia de informação. Então, um negócio que é registrado na Rondônia, ele vai alimentar uma planta na Rondônia com um determinado preço, com um dia para abate, com um determinado valor, tipo de imposto, tipo de pagamento. E isso aí vai alimentar uma parte da escala de dentro do aplicativo. O mesmo acontece para quem está dentro do Pará, o mesmo acontece para quem está dentro do Paraná, o mesmo vai acontecendo para quem está dentro do estado de São Paulo. Então, essa cadeia, esse entrelaçado de informações sendo registrado dentro do aplicativo, dão essa batalhada de informação para nós, né? Eu costumo dizer que no meio agropecuário, principalmente na parte pecuária, a informação realmente é o que vale ouro, né? E a informação ela é de quem está negociando. Então, o aplicativo está aí para ajudar todo mundo, né? Ele funciona de forma gratuita 90% do seu uso. Em algumas áreas, depois de 30 dias, ele fecha. Existe uma mensalidade de R$ 49,90 lá dentro do aplicativo, justamente para você acessar uma ou outra área específica lá dentro do aplicativo, né? Mas é um aplicativo que está aí para todo mundo usar, e quanto mais gente usar, melhor vai ser essa qualidade de informação, melhor vão ser os relatórios, melhor vão ser as decisões de quem está ali dentro, usando a ferramenta como tomada de decisão, né?
E é importante lembrar que vocês coletam esses dados e passam para o CPEA também, né, Caio?
Exato. A gente faz esse esforço de que todos os negócios que são registrados ali dentro do aplicativo, a gente faz uma triangulação praticamente automática, né? Os negócios chegam, então quando os negócios são cadastrados dentro do aplicativo, a gente tem o nome do cliente, o CPF, isso tudo sob sigilo, tá? Para quem que ele vendeu, que ele vendeu. Então todos esses negócios que são sob sigilo, ele bate aqui dentro do aplicativo, uma vez aprovado, né? O aplicativo roda várias ferramentas de comprovação. Uma vez que ele é aprovado, já são um e-mail direto com todos esses dados, de forma sigilosa, para dentro do CPEA, contribuindo também que o CPEA seja mais justo, tenha essa formação de preço mais eficiente, né? Que é essa coleta de dados que a gente tenta ajudar a faculdade, a USP lá, Luiz de Queiroz.
Legal. Caio, muito obrigada pelas suas informações. Você sempre é muito bem-vindo para voltar e passar as suas informações aqui, sempre ajudando muito o mercado.
Eu que agradeço, uma boa tarde a todos, estamos aqui disponíveis para vocês.
Muito obrigada. Você acompanhou a entrevista com o Caio Junqueira, ele que é analista da Cross Investimentos. Ele pontuou aí que no aplicativo da AgroBrasil ontem foi registrado o primeiro negócio aí para o boi gordo a R$ 300 por arroba, e isso acabou deixando o mercado um pouco cauteloso, né? Com essa informação, as indústrias se viram aí com um pouco das margens apertadas e com as altas constantes, decidiram aí suspender um pouco as compras, estão retraídas fora da compra, principalmente aí o estado de São Paulo e o MS. O Caio apontou durante a entrevista que a alta aí da arroba de R$ 300 também deixou o mercado futuro aí lá na B3 um pouco apreensivo e os negócios operam no negativo. Vamos ver, eu vou colocar aqui, pedir para o Renan colocar aqui na tela, ó. O novembro está 291 com uma queda de 1,66%. O dezembro está cotado a R$ 286,05 por arroba, com uma queda de 2,70. O janeiro do ano que vem está precificado a R$ 276,55 por arroba, com uma queda de 2,78%. Já o fevereiro está cotado a R$ 279,01 de queda. Já ontem, o CPE precificou aí uma arroba para o boi gordo a R$ 288,00, com uma alta de 0,26%. O que resta é a gente acompanhar como vai ficar esse mercado e como que os preços do mercado físico vão se comportar. Lembrando que a negociação de R$ 300 ainda não é referência, foi computado apenas um negócio pontual ontem no aplicativo da AgroBrasil, e também alguns negócios aí, alguns informantes em grupos de WhatsApp e redes sociais informaram negócios de R$ 300, mas, claro, ainda é algo muito pontual e a gente tem que acompanhar como esse mercado vai ficar. Eu fico por aqui e você segue ligado aqui no nosso site, o Notícias Agrícolas.